Dizer que falar com o Farroupilha é sempre uma bênção, né? A gente poder estar conversando com a gente, nós gringos, né? Da Serra, que tem a cidadania italiana também, a gente sempre valoriza muito. José Teodoro, é o seguinte, o que aconteceu? Nós aprovamos a lei da irrigação que permite a construção de barragens e açudes para fins de irrigação para o agronegócio. Essa lei já era aguardada há mais de 10 anos aqui no Rio Grande do Sul. Haviam vários projetos tramitando na Assembleia e, infelizmente, os projetos não andavam. E nós conseguimos aprovar, num período de 12 meses, esse projeto que foi comemorado e festejado por todo o setor do agronegócio. Pecuária, agricultura, porque ela permite a captação dessa água que vem do céu, da chuva, e armazenamento nas propriedades. Ocorre que após as enchentes, o Partido Verde, de forma oportunista, no mínimo oportunista e imoral até, vou dizer, ele ingressou no Supremo Tribunal Federal em razão de toda a comoção que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul, arguindo a inconstitucionalidade da lei, dizendo que a lei estava sendo contrária ao Código Florestal Nacional e que a lei era prejudicial ao meio ambiente. A ABAMA, Associação Brasileira das Entidades em Defesa do Meio Ambiente de todos os estados, ou seja, são 26 estados e mais o Distrito Federal que congregam nessa associação, ingressaram então no Supremo dizendo que não, que a Lei 16.111 é perfeitamente constitucional e mais, ela é benéfica ao meio ambiente, porque a nossa lei aprovada por nós tivemos o cuidado de colocar um artigo no qual diz que essa barragem, esse açude para irrigação, será o último meio possível dentro da propriedade rural. Se tiver uma outra forma de irrigar, não se fará a barragem nem o açude. E da mesma forma, ela prevê a compensação de eventuais danos ambientais, e mais uma vez, a agricultura tem um dano ambiental de baixo impacto, porque na verdade a água armazenada, ela é benéfica para o meio ambiente. E foi isso que nós entendemos na Assembleia, foi aprovado, o governador sancionou. Outros 5 estados, Teodoro, já têm essa lei. 5 estados, o Rio Grande do Sul está sempre ficando para trás, nós estamos sempre caminhando para trás, sempre tem um caranguejo puxando a gente. E o estado de São Paulo, o estado de Minas Gerais, o estado do Mato Grosso, o estado de Sergipe e da Bahia, todos eles têm uma lei igual à nossa. E o Partido Verde, que não entrou na Justiça, no Supremo, contra as leis desses estados, se aproveitou do momento de tragédia gaúcha para querer lucrar e lacrar politicamente, entrando com uma ação no Supremo Tribunal Federal. Mas nós estamos convictos que o Supremo vai entender a questão da importância da lei e esse reforço que nós tivemos, os 26 estados e mais o Distrito Federal estão junto conosco na defesa dessa lei que realmente é um marco para a agricultura do Rio Grande do Sul e nós não podemos esquecer. A cada 3 anos nós temos estiagem severa no Rio Grande do Sul. Nós passamos nos últimos 3 anos anteriores às enchentes de 23 e 24, nós tivemos 3 anos de seca. O agricultor penando para poder armazenar uma água e o meio ambiente sofrendo por não poder o agricultor manter a água na sua propriedade.
Deputado, qual o objeto da matéria do Partido Verde?
É a constitucionalidade. Ele alega que a lei estendeu o conceito de utilidade pública e interesse social. Na verdade, é o contrário. Sempre que for necessário, por questão de utilidade pública ou interesse social, é permitido a intervenção em áreas de preservação permanente. Por exemplo, para consumo humano de água, para construção de rodovias, para intervenção de habitações nos municípios, é permitido a intervenção mesmo que em área de preservação permanente. E agora a lei permite que, no caso específico da irrigação, quando houver comprovado que esse é o único meio que tem para fazer, o único local que tem dentro da propriedade para fazer esse açude, essa barragem, mediante a devida compensação ambiental, ou seja, o meio ambiente vai estar sempre ganhando com isso, nós vamos poder construir barragens e açudes. Esse é o questionamento que eles fazem da extensão do conceito de utilidade e interesse social.
No caso do Rio Grande do Sul, como a gente sabe que todos os anos a gente tem uma estiagem, ora mais radical, ora menos radical, mas nós temos. Essa lei viria, digamos assim, de encontro com essa necessidade que nós temos de guardar água.
Exatamente, José. E olha só, já estão prevendo para o final desse ano uma seca severa aqui no Rio Grande do Sul. E nós temos regiões do estado que não foram atingidas pelas cheias. Claro que boa parte do Rio Grande foi, e algumas partes também de forma muito drástica, como é o caso da Serra, onde morreu muita gente na Serra, como é o caso da Grande Porto Alegre. Mas nós vamos ter uma seca terrível. E mais uma vez, o agronegócio corresponde a 30% da economia do Rio Grande do Sul. O estado está quebrado, o estado está com dívidas gigantes. E quem está mantendo a economia do estado é o agronegócio hoje em dia.
Uhum. Deputado, para a gente pegar assim, ter uma ideia de abrangência, quando o senhor fala agronegócio, quer dizer que esse benefício da abertura de açudes e tal para irrigação, ele atinge também a pequena propriedade, quer dizer, a agricultura familiar também está dentro disso? Todos?
Este é o grande beneficiário. Essa lei, ela é voltada para todo o agronegócio, mas quem vai realmente se beneficiar dela é o pequeno agricultor, o médio agricultor. Porque ela prevê nós temos 986 mil famílias que vivem da agricultura no Rio Grande do Sul. É quase 10% da população gaúcha trabalha no campo, no agronegócio. Quase 10%. E essas 986 mil famílias que estão no agronegócio, na agricultura familiar, é as que serão beneficiadas, porque hoje eles não podem construir sua barragem, seu açude. E quanto o grande produtor rural, ele tem os seus mecanismos, suas bombas, aquelas barragens que eles fazem dentro da própria terra, trazendo água muitas vezes dos rios, o pequeno agricultor e o médio agricultor e o pecuarista não podem. Eles sofrem com isso porque eles não podem intervir naquela única nascente que tem lá na propriedade. E quando eu estou falando de pequena agricultura familiar, nós estamos falando no máximo de 80 hectares. E para quem vive do campo sabe que 80 hectares é uma área pequena para a pessoa possa manter toda a sua família vivendo exclusivamente da agricultura ou da pecuária. Então esse pequeno agricultor é o que vai ser beneficiado. E aproveito a tua colocação para dizer que, juntamente com o deputado Elton Weber, nós estamos na Assembleia com o projeto de lei que isenta do pagamento de água o pequeno agricultor familiar. Por que que está acontecendo? Nós temos uma legislação estadual que prevê nos próximos anos a cobrança da usa da água dos rios, das águas das nascentes, das águas dos lençóis freáticos aqui do Rio Grande do Sul. O pequeno agricultor não tem como pagar por metro cúbico dessa água que vai ser utilizada, porque senão ele vai quebrar. Para tu ter uma ideia, a criação de suínos fez o levantamento, e se for cobrado da agricultura e da pecuária familiar esse valor que quer se cobrar da utilização das águas, vai aumentar em R$11 o quilo do porco vivo. Ou seja, R$11 a mais no preço do quilo praticamente torna inviável a criação.
Sim. É. Bem, deputado.
Então, nós temos várias leis tramitando que são referentes ao meio ambiente. Algumas também conjugam as duas coisas, que é a economia. E mais uma vez, nós temos que ter condições de produzir, claro que sempre preservando o meio ambiente, como foi o caso da nossa lei, e ainda bem que nós temos os 27 estados, na verdade, defendendo a nossa legislação no Supremo.
Deputado, então, para encerrar, está essa situação criada ali, está agora lá no Supremo, o que que se dá para esperar?
O Supremo tem tomado algumas decisões que nos surpreendem, né? A gente tem visto algumas decisões, como é o caso agora recente da liberação do uso da maconha, né, a descriminalização do uso da maconha, e alguns ministros do Supremo já falam em descriminalizar todo o que é tipo de droga, inclusive o crack, cocaína e outras drogas que são devastadoras. Então a gente fica sempre com o pé atrás com referência às decisões do Supremo. Mais uma vez, o Supremo é guardião da Constituição, é isso que ele tem que prezar, para análise da constitucionalidade. E na questão da constitucionalidade específica dessa lei, não há dúvida, ela foi aprovada na Assembleia, ela foi sancionada pelo governador, ela já existe em 5 estados do Brasil. Por que que no Rio Grande do Sul não vai poder ser efetiva essa legislação?